Isso aí, isso mesmo. Estamos de volta aqui com o programa Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo no sentido de oportunidades para desenvolver negócios, empreendedorismo e fazer gerar a mola da economia. Então, você empreendedor, empreendedora, seja qual for o seu nicho, seja qual for o nível da sua empresa, se você é um pequeno, médio empreendedor, se você também é um grande empresário, se você é um mentor ou uma mentora, dessa área do desenvolvimento de empresas, de empreendimento, vem para cá, você é o nosso convidado a trocar informações e também receber informações através dos nossos convidados. Hoje a Edna Rodrigues, que é uma profissional da área da contabilidade e gestão financeira, está nos ajudando a entender o sentido do balanço patrimonial, balanço que você faz a cada final do ano, e tem um prazo, acabamos de aprender isso, até abril, para submeter à junta comercial, porque é um documento obrigatório, além de ser também um referencial, né, um registro da saúde financeira da sua empresa. Tem os balancetes a cada 3 ou 6 meses, não são obrigatórios, mas são indicados aqui pela nossa convidada. Edna, no bloco anterior você falou de papéis, tem que mandar tudo para a contabilidade. Mandar o quê, necessariamente? E como que a gente se organiza para ter esse material para facilitar, né, a vida de vocês, profissionais dessa área? Me conta um pouquinho qual tem sido sua experiência, o que é que você recebe por aí? Muitas vezes o material tem que fazer o balanço, aí recebe aquele monte de papel, tudo desorganizado. Como é que aparece geralmente para você?
Olha, esse fluxo ele é mensal, tá? Fechou o mês, existe um prazo, né? Até o quinto dia útil do mês seguinte, a gente solicita essa documentação para as empresas, né? Solicita as notas fiscais, os recibos de pagamento, comprovantes de pagamento, documentação de bens adquiridos também naquele mês. Nem todas as empresas enviam, né, mensalmente, tem alguns que acabam acumulando, mas assim, a gente sempre lembra a importância de estar enviando no fechamento mensal, né, para que a gente possa fazer o registro em tempo real, né, dessas informações e consiga gerar um balancete para poder enviar e fazer o acompanhamento dessa evolução financeira, que é muito importante. Então, a gente tenta mostrar, né, é um papel meio que educativo também, de estar mostrando a importância e estar sinalizando, né, a evolução financeira da empresa e mostrando como é que ela está nesse mês, no mês seguinte, para que essas informações elas também servem como base para a emissão das demonstrações contábeis. Então, é muito importante que a gente consiga fazer isso mensalmente, para que no final do ano, quando a gente virar o ano, né, finalizou o ano que a gente está, consiga emitir o balanço patrimonial de forma mais rápida, né, e com as informações corretas.
Então, o que seria essa demonstração? Você falou agora de demonstração contábil, né?
O balanço patrimonial é uma demonstração contábil, né? A demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, é uma demonstração contábil anual também. Então, o balancete, ele serve de base para essas demonstrações, que o balancete é um relatório contábil interno da empresa, né? Até bancos, às vezes, solicita o balancete, que é para poder acompanhar mensalmente, né, ou trimestralmente, essa evolução financeira. Mas o balanço patrimonial, ele mostra o que a empresa tinha posse, o que devia, o quanto os sócios tinham na empresa no dia 31 de dezembro daquele ano. É a posição financeira e patrimonial. Mas o balancete acaba entrando como um complemento dessa informação para avaliar a capacidade de pagamento das empresas.
Maravilha. Então é importante estar acompanhando isso tudo e entendendo um pouco, né, como organizar financeiramente. Então, internamente, até para poder facilitar, não só facilitar o trabalho do contador, mas também para poder fazer uma prestação de contas com mais clareza, de forma mais assertiva, seria interessante ter também dentro da empresa, cada empresa deve ter o seu setor também financeiro, da organização desse material. Agora, falando daquela empresa pequena mesmo, né? Do Equipe, daquela empresária que é ela mesma que faz o bolo, o salgado, as bolsas, ela mesma divulga, ela mesma sai para vender, ela recebe dinheiro, mas não tem essa organização financeira. Então, você recomenda, tem alguma prática, alguma rotina ou alguma disciplina básica que a gente consiga minimamente ir se organizando e se empoderando desse lugar de cuidar das finanças pessoais e do negócio.
Sim, hoje em dia o celular, né, a tecnologia nos ajuda muito. Você consegue abrir uma pasta no seu celular para guardar os arquivos, né? Quem não tem um computador, né? E aí tira foto das contas, tira foto das notas fiscais, ou emite a nota fiscal no celular, já baixa o PDF, já salva na pastinha do celular e dali já pode encaminhar as informações para seu contador ou contadora fazer o registro.
Certo. Então, toda informação ela é importante, ela vai sendo talvez, né, colocando aí em categorias, né, o que é recibo, o que é que, enfim, separar tudo direitinho, de forma organizada, para ter esse material e poder apresentar no final do ano para balancete. E a tal da educação financeira? A gente fala muitas vezes, principalmente nós mulheres, não fomos educadas para uma gestão financeira. Embolamos e misturamos as contas pessoais com a do negócio e nos perdemos aí nas compras, naqueles gastos fantasmas que ele simplesmente você não está conseguindo ver e enxergar nitidamente. Meu Deus, coloquei R$50 na carteira pela manhã, voltei para cá, não tinha dinheiro, mas não gastei em quê mesmo? Nem assim, Edna, a gente não tem nem noção, vai gastando. E nem lembra depois da equipe. Quando o dinheiro é nosso, tudo bem. O problema é quando o dinheiro é da empresa. Aí alguém vai dizer, bom, mas a empresa sou eu. Eu sou a própria empresa, né? Minha empresa é minha, eu sou dona da empresa. Mas, às vezes, não tem essa consciência de que uma coisa é você, pessoa física, outra coisa é você, pessoa jurídica. Fala um pouco sobre isso.
É isso mesmo, Patrícia. Deve existir uma separação, né? O que é PJ e o que é PF, né? Pessoa jurídica e pessoa física. Então, existe um princípio na contabilidade que fala sobre isso, né? Que não se deve misturar as contas, tá? Então, o que é seu, você vai ali, compra. É importante registrar pela questão da gestão financeira, mas a empresa é obrigatório. Como pessoa física, não é obrigatório, mas é de seu interesse para ter um controle financeiro das suas contas. Mas para a empresa é obrigatório você prestar conta com recibos, com notas fiscais do que você está comprando, prestar conta do valor que tirou do caixa, do cartão que passou da conta no banco. Então, é muito importante fazer essa gestão, essa separação de contas e ter claro em mente o que vai ser comprado, fazer um orçamento, fazer, na verdade, mais de um orçamento, né? 2, 3 orçamentos, comparar valores. Isso serve tanto para a pessoa jurídica como pessoa física, né? Fazer essa gestão e procurar sempre o melhor preço e a melhor condição de pagamento.
Gente, então, isso é fundamental, muito importante para que a gente possa estar atento aí à questão das nossas finanças. Não dá mais, como eu falei, dizer, ah, mas eu nunca me interessei por matemática, por número, não entendo nada de contabilidade. Olha que coisa linda para um empresário falar, não entendo nada, nem sei para que lado vai meu dinheiro. Eu simplesmente faço, eu sou aquela que coloca a mão na massa. Tá, se não é você que está fazendo, quem está? Quem está fazendo a gestão do seu negócio, a gestão financeira? Se é ninguém, qual vai ser o futuro dessa empresa, Edna? O que é que você tem visto por aí? Empresas que estão totalmente desorganizadas financeiramente, não faz balancete, pior, no final do ano também não faz seu balanço fiscal, não sabe nada, ou pelo menos pouca coisa, não tem muitos dados assertivos sobre a saúde financeira. É uma tendência que você quer essa empresa prospere?
Então, não, porque a empresa, para ela prosperar, ela precisa ter conhecimento e clareza dos números, né? Não adianta você estar ali trabalhando, o dinheiro entrando e entrando de um lado e saindo pelo outro, e você sem saber para onde é que ele está indo. Então, é importante fazer o registro de todas as informações, das entradas, das saídas, e fazer esse acompanhamento para poder conseguir identificar o que está acontecendo no seu negócio, onde você pode investir um valor que está ficando ali no seu caixa, ou onde você pode reduzir de custo para você poder aumentar a sua lucratividade. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento. Não é só trabalhar e deixar lá. Você tem que aprender, é muito importante, até buscar informação através de um programa, através de um contador profissional, para poder lhe ajudar a ter em mente que a gestão do negócio também depende de você, empreendedor.
Exatamente. E a gestão do negócio passa, obviamente, também pela gestão financeira, pela orientação financeira que vamos ter e pela forma como lidamos com o dinheiro que não é nosso, repetir, né? É da empresa. Sim. E começa por aí, às vezes, essa questão do balancete, da se perder financeiramente, porque é muito comum o empresário, o empreendedor, sobretudo o microempreendedor, não tirar o seu prolabore. Então, tudo ali está misturado da própria conta da empresa, né? Ele teria primeiro que se pagar, o primeiro pagamento, né, Edna? Eu acho que a gente pode começar a pensar, ok, minha empresa faturou X, quanto é o meu pagamento por ter trabalhado esse mês nessa empresa X? O que ficou é da empresa. A empresa precisa pagar as coisas relacionadas à empresa. É mais ou menos por aí?
É isso mesmo, né? A pessoa, o empresário que trabalha na sua empresa, ele precisa ter um prolabore, ele precisa ter o salário, né, do trabalho dele, e tem que ser pago. Então, não é só sair retirando dinheiro na conta e achar que aquilo ali é o seu salário. Tem que definir um valor para que isso seja registrado, para que você tenha a contribuição previdenciária feita em cima desse valor. Então, assim, são regras, né? Está na legislação, tem que ser feito, não é de qualquer jeito. Então, para não ter que cumprir penalidades futuras, a melhor forma é você seguir da maneira correta, buscar informação, né, para poder fazer da maneira certa.
Maravilha. A maneira certa é você se organizar para isso e você estar aí atento, né, a colocar isso no seu dia a dia como uma prática da sua educação financeira. Bom, ter cuidado, ter controle, organizar tudo direitinho. E o profissional de contabilidade, Edna? Aquele empresário que ainda não tem condições de ter um contador ali direitinho, né, na sua planilha de custos e investimentos também, né? E ter esse serviço pago, esse monitoramento e essa rede de apoio paga, que é um técnico, precisa ter o seu prolabore também. Então, dá para começar a se organizar ou até mesmo tentar fazer o balancete sem o contador?
Não, precisa de um contador. Toda empresa precisa de uma contabilidade, né, para poder fazer a entrega das obrigações mensais, anuais. Então, todo mês tem que ser enviado através de um sistema homologado pelo governo. Então, o empresário, ele não vai conseguir enviar essas informações. Se ele não for contador, se o próprio empresário for contador, sim, ele consegue, porque aí ele tem domínio da informação para isso. Mas para quem não tem, quem não é, né, precisa, o empresário, ele está ali focado no negócio dele, ele precisa da contabilidade para fazer essa entrega. O único empresário que não precisa de um contador obrigatoriamente para fazer essa entrega é o MEI, tá? Porque o governo definiu que não é obrigatório contador para MEI, mas desde que ele consiga realizar essa obrigação, né, entregar a declaração anual, emitir o DAS mensal, caso ele não consiga, ele pode buscar a ajuda de um contador, tá, de forma pontual, né, anualmente para fazer a declaração anual, mensalmente ou a cada 3 meses para emitir o DAS para ele. Então, assim, ele tem essa possibilidade. Então, a única empresa hoje que não é obrigada a ter contabilidade é o MEI.
Maravilha, entenderam, gente? Tudo certinho, tudo direitinho aí, tudo nos acordos. É importante a gente saber tudo isso. Não dá para você ficar alheio à realidade da sua empresa e à sua contabilidade. E voltando então a fazer os balanços. Então, agora, nesse período de junho, estaríamos aptos a fazer o balanço trimestral, se for do segundo trimestre do ano, ou esse semestral, esse balancete semestral. Você recomenda, até para que no final do ano a gente esteja mais empolgado para fazer o final?
Sim, é recomendado, né, emitir esse balancete para poder acompanhar a evolução financeira ao longo desse tempo, né, e já ter números, né, salvos, registrados, para poder fazer o balanço anual ao final do ano.
Ok. Então, se você ainda não fez isso, não pensou nisso, tá, amigo ouvinte? Pode ir pensando, colocando aí na sua lista de prioridades, olhar para as finanças e olhar com de quem é empreendedor mesmo. Você também pode não gostar, assim como eu, dos números, não ter nenhuma habilidade. Agora, virar as costas para isso, falar, não sei, não quero saber, vou terceirizar, não sei, meu contador é que sabe tudo da parte financeira da minha empresa, ou meu sócio, e aí talvez chegue numa hora em que você se depare com uma situação que você fala, meu Deus, como é que eu não vi isso? Estava tendo esse sangramento financeiro da minha empresa, a empresa estava indo pelo ralo financeiramente, e eu não vi, né? Estavam tirando dinheiro da empresa, eu não estava vendo, claro. Você não acompanha, como é que vai saber? Não é isso, Edna?
É isso mesmo, Patrícia. Hoje eu tenho a Contale, né, contar ali soluções que ajuda os empresários, os microempresários também a gerenciar, né, essas informações, esses documentos. Tá, eu vou deixar aqui meu contato, né, meu Instagram, para que as pessoas possam me procurar caso precisem, né, na ajuda da contabilidade, na assessoria contábil. Então, o meu contato é o 719-9617-4518 e o Instagram é contali.soluções.
Nossa, aí, conte com a Contali. A Contali está ali sempre com você, te ajudando. E você consegue, claro, né? Um profissional da área, não seria a pergunta correta, consegue, mas você, o trabalho que vocês realizam, pode ser do começo, aquela pessoa que ainda nem tem CNPJ, está pensando ainda em abrir um negócio do zero, quero dizer, do zero até a organização final, da abertura do zero. Abrir o CNPJ até o final do ano fazer o balancete, Edna? Vocês trabalham também assim com quem está começando agora?
Sim, nós fazemos todo esse acompanhamento, né, desde o início, ajudando a empresa a abrir o seu CNPJ, a pessoa física a abrir o seu CNPJ, tá, a definir as atividades, a estar tá regular para começar a trabalhar. E também durante todo o processo de assessoria mensal, entrega das obrigações anuais, mensais e fechamento do balanço anual também.
Beleza, então, gente, conte aí com essa assessoria, ou a que você conhece, a que já está perto de você, a que você já confia, já trabalhou. O importante é fazer, o importante é não ficar alheio ou alheia a essa realidade contábil da empresa. Balancete já pode fazer agora em junho, para que você comece a entrar nesse espírito dessa organização e depois não diga que não avisamos, né, Edna? Lá em dezembro, quando você estiver agoniado, chegando já perto de abril, precisando apresentar o um balanço, querendo pedir aquele empréstimo para dar um upgrade no seu negócio, cadê o balanço fiscal? Não tem, não viu? Comece agora, aproveita esse período festivo. Edna, que maravilha, agora sim. Voltando aqui para você, como eu disse a todos os nossos ouvintes, né? Esse papo aí com a Edna, ele aconteceu lá em junho, finalizando o primeiro semestre, mas achei muito interessante, enquanto muitas pessoas ainda estão nesse momento de retomada, ainda nessa primeira quinzena de julho, ainda estamos voltando a pensar agora, voltar a pensar os nossos negócios. E se você não fez o balanço fiscal da sua empresa, se você não organizou as suas finanças ainda não está guardando aqueles papéis necessários, né, para fazer esse momento de equilíbrio financeiro, tá na hora, tá? Não deixa para depois, que vai chegando o final do ano, o que que acontece? Você vai ficando mais enrolado, vem outras demandas, outras dificuldades, e aí você acaba se passando. E aí vem uma licitação, vem uma oportunidade de fazer uma parceria, vem a oportunidade de você participar, quem sabe, de um edital, de uma seleção, e aí sua empresa não está organizada, não tem um balanço, um balancete para apresentar. Então, empresários e empreendedores que não gostam dos números, fiquem aí atentos. Edna, muito obrigada mais uma vez, né, por esse conteúdo bacana que você trouxe aqui para o Em Sintonia, hoje, nessa breve reprise de alguns dados que a Edna trouxe. Se vocês gostaram desse conteúdo e querem ouvir mais sobre educação financeira aqui no Fora da Caixa, basta mandar uma mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, 99657-3998 é o nosso telefone para a sua participação. Estamos juntos com você e vamos trazer aqui mais uma matéria da agência Rádio Web, porque mais de 80% dos inadimplentes, gente, a gente está falando de organizar as finanças, e olha aí, ó, gasta tudo na hora, não paga, e aí muita gente pedalou dívidas no último ano. É o que você vai ouvir, como sair da inadimplência.
A inadimplência continua alta no país, fazendo com que milhões de consumidores sigam enfrentando dificuldades para manter as contas em dia. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, revela que 81% dos consumidores utilizam a prática de usar um crédito para quitar o outro, o que acende um alerta vermelho sobre a saúde financeira do consumidor brasileiro. De acordo com o levantamento, os inadimplentes nessa situação admitiram ter pedalado dívidas no último ano, recorrendo a limites de cartão de crédito, cheque especial ou novos empréstimos para cobrir compromissos anteriores. O estudo aponta que entre os que pedalaram dívidas, 25% declararam fazer isso mensalmente para tentar manter o orçamento em dia, enquanto 37% utilizam a tática ocasionalmente em momento de aperto e 19% somente em emergências extremas. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, ressalta os principais riscos de utilizar outros créditos para quitar outras dívidas.
Os principais riscos é transformar um problema que é temporário numa dívida permanente. E quando isso ocorre, a dívida ela só muda de lugar, incorpora novos juros e aumenta o comprometimento da renda, alimentando um ciclo que tem um efeito de bola de neve. O crédito deixa de ser uma solução emergencial quando ele passa a financiar as despesas do dia a dia, as despesas básicas da casa, ou quando ele funciona para pagar parcelas de outras dívidas sem ter uma reorganização no orçamento.
A pesquisa mostra que 92% dos entrevistados alteraram a forma de administrar o dinheiro após entrarem na inadimplência. A especialista em finanças da CNDL destaca estratégias que ajudam uma pessoa endividada a reorganizar as finanças sem depender de novos empréstimos.
Primeiro passo para reorganizar as finanças é realmente fazer um diagnóstico completo dos gastos, da renda, priorizar uma negociação de dívidas mais caras, tirar os gastos que não são essenciais. E a pesquisa mostra que quem consegue reagir passa a controlar muito melhor o orçamento, a reduzir o uso do cartão de crédito. É importante que o consumidor que está se organizando financeiramente evite compras por impulso.
Entre as principais barreiras para a adoção de métodos organizados, como planilhas ou cadernos de anotações, 20% dos entrevistados citam a falta de disciplina para controlar todos os gastos e 15% a desmotivação por não enxergarem resultados rápidos e a falsa crença de que a conta de cabeça já é suficiente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
É isso aí, né, gente? Ou seja, aquilo que a gente tem falado sobre educação financeira. Aí vai gastando, não faz uma projeção, uma planilha, um planejamento, se perde. É muito fácil se perder e pedalar. Ou seja, vai ficar patinando aí nas suas finanças e, às vezes, tomando empréstimo, virando aquela bola de neve e a conta não fecha. E só vai dando mais dor de cabeça para que você possa manter o seu negócio. E falando de negócio, falando de dívidas, vamos ver com a Priscila aí esse boletim Focus, falando sobre a projeção da inflação para 2026, para que você fique de olho nas suas finanças e saiba fazer a sua economia direito, tudo anotado no papel.
Pela segunda semana seguida, o mercado financeiro reduziu a previsão da inflação para 2026. Segundo o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, caiu para 5,16%. O índice é considerado a inflação oficial do país e serve como referência para acompanhar a variação dos preços, como explica o economista Jason Vieira.
A inflação tem impacto na vida das pessoas na redução do poder de compra, porque toda vez que você tem uma inflação, os salários raramente sobem na mesma proporção da inflação. Por isso que é importante manter a inflação controlada, porque pode ser quase que um imposto, obviamente de maneira anedótica, mas é um imposto democrático, porque atinge a todas as pessoas, mas não é democrático da maneira como atinge, pois a inflação atinge de maneira muito mais desproporcional os mais pobres, que dependem muito de alimentação e transportes, do que os mais ricos, que têm condições, por exemplo, através de investimentos, reduzir o impacto inflacionário. Aí, obviamente, a proteção que essas pessoas, a rede de proteção financeira que essas pessoas mais ricas têm, preservam o seu capital, quanto mais pobre não tem condições de fazer isso.
As projeções para o crescimento da economia, o câmbio e a taxa básica de juros permaneceram estáveis. A expectativa é de que o Produto Interno Bruto, o PIB, cresça 1,99% no próximo ano. Já o dólar deve encerrar 2026 cotado a R$ 5,20. Em relação à taxa Selic, a previsão segue em 14% ao fim de 2026. Atualmente, a taxa está em 14,25%. E o mercado espera pelo menos um corte nos juros até o fim deste ano. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, está marcada para os dias 4 e 5 de agosto. Os dados mais recentes do IBGE também reforçam um cenário de desaceleração da inflação. Em junho, o IPCA ficou em 0,16%, o menor resultado desde outubro do ano passado. A queda nos preços dos alimentos contribuiu para esse desempenho e fez a inflação perder força pelo quarto mês consecutivo. Mas, apesar da melhora, a inflação acumulada em 12 meses permanece em 4,64%, ainda acima da meta estabelecida pelo governo de até 4,5%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Moore.
Maravilha, gente. Hoje foi o nosso foco aqui, finanças, tá? Porque não existe empreendedorismo, empreendimento que resista a uma desorganização financeira. E pelo que você viu aqui, essa questão financeira, ela passa também pelo entendimento do que está acontecendo internamente, das suas fraquezas internas da sua empresa, naquilo que você precisa fazer, o seu dever de casa para organizar as suas finanças, minimamente falando, sabendo separar o que é entrada e saída seu, pessoal, e o que é da empresa, do seu negócio. E depois, também, claro, que tem as questões externas, questões climáticas, questões da inflação, questões sazonais das festas do ano, tudo isso vai impactar nas suas finanças. O que não pode acontecer é você largar a mão de gerenciar a sua empresa. E é por isso que nós aqui do Fora da Caixa, esse programa especializado em empreendedorismo, estamos aqui para segurar na sua mão e dizer: você não está sozinho. Fora da Caixa acontece de segunda a sexta, aqui na sua Cardeal FM 106.1, sempre à 1 da tarde. Eu sou Patrícia Tosta e te espero para o nosso próximo encontro. Uma ótima tarde e até lá. Esse foi mais um Fora da Caixa na sua Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Organiza a papelada, tá tudo misturado na gaveta, recibo com nota fiscal. Fiscal, você não sabe nem pra onde vai? Para, gente, não.
Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Pra você se informar, se educar, refletir. refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Notícias, informação, entrevistas e diversão, com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na sua Cardeal FM 106.1 do Dial.
Conectada em você.
Tudo bem com você? Eu sou Fã Teixeira, lhe convido para essa hora deliciosa, numa edição especial, hoje com o tema Música de Caetano. Uma celebração à vida, à existência e à obra do nosso querido santo-amarense, Caetano Veloso. Vamos juntas, vamos juntos. O Balaio de Gato está só começando.
Balaio de Gato.
Ser tudo o que quer, meu coração de criança, não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Thank you. coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
Saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente e ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby? Tempo. Você precisa aprender inglês. Precisa saber o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. Não sei, leia na minha camisa.
Edição especial Música de Caetano. Olha que delícia curtir tanto sucesso do nosso santo amarense preferido.
I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely, London, London's lovely soul. I cross the streets without fear. Everybody keeps the way clear. I know no one here to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go, while my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, Sunday, Monday, autumn, pass by me. And people hurry on so peacefully. A group approaches a policeman. He seems so pleased to please them. It's good at least to live, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday, years, and I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. I choose no face to look at, choose no way. I just happen to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. Silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say, but my eyes go.
saucers in the sky, while my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky, while my eyes go looking for flying saucers. Oh, my eyes go looking for flying saucers in the sky, while my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for
Balaio de Gato. Estamos apresentando Balaio de Gato.
Esse é o Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua Cardeal FM 106.1 do Dial. Seguimos juntas, seguimos juntos.
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso, do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba, mais possível novo quilombo de zumbi, e os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa.
Cardeal FM, conectado em você.
Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante, e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. depois de exterminada a última nação indígena. E o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o axé do afoxé, filhos de Gandhi. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra, por mais distante, o errante navegante. Quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista. Terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra,
por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente. E gente é outra alegria, diferente das estrelas. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, por mais distante, errante navegante, quem jamais te esqueceria? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais esqueceria? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Nas sacadas dos sobrados, da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer. A Bahia tem navegante, quem jamais te esqueceria? Terra.
A gente dá uma